São 11 horas 10 minutos, temperatura 17 graus, subiu um pouquinho, né? Estava mais friozinho pela manhã, a chegada do outono já mostrando a sua cara, mas o sol aparece de quando em quando, o céu parcialmente nublado, meio cinzento, né? O dia faz parte, já é o outono que prenuncia um inverno bem rigoroso, né? Esse ano essa é a tendência. Nós falamos no segmento anterior, vamos dar destaque hoje na temática do dia para um trabalho importante realizado em Lagoa Vermelha, dentro desse planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o CRAS, que são cursos, né, oferecidos pelo programa Escola do Fazer. Recebemos aqui o secretário João Paulo Salvador e também a Ginair Dutra. Secretário, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Muito bom estar aqui com novas informações úteis à nossa comunidade.
Ginair, assistente social, coordenadora do CRAS, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, bom dia ao secretário João Paulo. É uma satisfação, Flávio, estar aqui e podermos falar dos nossos trabalhos, né, do nosso serviço do CRAS.
Inicialmente é importante nós falarmos o que é a Escola do Fazer, de que forma esse programa foi desenvolvido, secretário.
O Escola do Fazer é um programa que já está desde o início do governo, na verdade no plano de governo do candidato Gustavo José Bonotto, ele já foi pensado, porque ele vai de encontro a uma das necessidades levantadas no diagnóstico feito pela UPF, que é o Planeja Lagoa. Quando a UPF fez o levantamento das principais barreiras que impediam o desenvolvimento do nosso município, ela elencou dois problemas principais. O primeiro deles, a deficiência nos processos da nossa cadeia produtiva. E o segundo deles, a falta de qualificação e comprometimento de mão de obra. Então, diagnosticado esse problema, a própria UPF, ela propôs um plano de ação para a Prefeitura, que é justamente, em primeiro lugar, avaliar quais são os cursos que teriam mais utilidade dentro do município e ofertar cursos em parceria com entidades ou com escolas profissionalizantes, buscando você, em primeiro lugar, criar uma política, uma ideia que o curso pode agregar valor e renda na sua família. E, em segundo lugar, mostrar para o empreendedor que a mão de obra qualificada ela é muito mais eficiente. Então, em 2018, o prefeito fez o decreto criando esse programa. Desde então, nós fizemos alguns cursos pilotos e agora estamos lançando o calendário para o primeiro semestre de 2019, que vai formar mais de, contando o eletrônica, nós temos quase 75 alunos que vão ser formados nesse primeiro semestre, se tiverem, né, os pré-requisitos. Tem que ter a frequência, tem que ter a aprovação. Mas essa é a ideia, Flávio.
Então é interessante nós sabermos exatamente isso, né? Como está o planejamento, Ginair, para esse ano? Já estão abertas essas inscrições? Quais são os cursos que nós vamos ter?
Flávio, então, as inscrições abrem o dia 25, lá no CRAS, segunda-feira, né? Segunda-feira que vem, agora, próxima semana, até o dia 12 de abril. Nós teremos, então, 3 semanas para as pessoas se inscreverem. Os cursos, então, são Secretária do Lar, Jardinagem, Cuidador de Idosos, Atendente de Farmácia, Eletricista, e o curso de informática. Nós teremos 6 cursos, então, com inscrições abertas agora, nesse dia 25.
Abre dia 25, três semanas aí para as pessoas fazerem a inscrição. Quais são os requisitos básicos, né, para fazer esse curso?
Então, Fábio, os requisitos básicos são os seguintes. Claro, a pessoa vai lá, leva os documentos pessoais, um comprovante de residência, a idade mínima é 16 anos, ensino fundamental completo. Claro que quem estiver o ensino médio deve levar também já a certificação do ensino médio. Nós precisamos, enfim, organizar a pasta de documentação de cada aluno, né? O cadastro único é importante, né? Então, as pessoas devem ter cadastro único e, preferencialmente, o público que recebe o recurso do programa Bolsa Família, porque nós vamos receber inscrições. Então, cada curso tem um limite de vagas. Se nós tivermos mais vagas, nós vamos fazer uma seleção, sempre buscando incluir as pessoas em maior vulnerabilidade social. Então, o que que isso quer dizer? Aquela pessoa que está desempregada, que ela não recebeu, nunca ela fez uma capacitação profissional, porque isso é muito importante para a pessoa ter renda, né? Ela poder buscar um emprego, ela tem que ter uma capacitação profissional. Então, nós vamos buscar sempre elencar esses requisitos, né? Então, família sempre a prioridade, famílias em maior vulnerabilidade social.
Então, esse é um dos critérios importantes, tem que estar no cadastro único, preferencialmente recebendo algum auxílio, como Bolsa Família, e ser maior de 16 anos, já ter concluído o ensino fundamental, que seria até, né,
até o nono ano,
né, isso, oitavo no passado. Né? Oitavo no passado. Se estiver estudando no ensino médio, não tem problema,
não tem
vai ser, né, excluído desse... Bom, e secretário, como tem sido a procura, né, a partir do lançamento dessa ideia? As pessoas realmente se interessaram em buscar essa formação, já que ela é diagnosticada como um dos problemas que atrasa o nosso desenvolvimento?
É verdade. E importante, por que que é um problema, né? Na verdade, nós temos hoje no município instituições de ensino profissionalizante que têm estruturas já muito boas, como o próprio SENAC. Nós temos uma escola técnica do SENAI também, que foi uma luta do setor moveleiro e da comunidade, e outras escolas particulares. A grande questão é que nós estamos saindo da maior crise econômica que o país já viveu, onde as famílias passaram por, e ainda passam por, uma dificuldade muito grande, e nesse contexto o poder público não pode se omitir. Mesmo tendo a problemática e sabendo que a prefeitura não conseguirá ofertar curso para todos os profissionais, é preciso amparar aqueles com maior vulnerabilidade, como disse a Genair, que faz um trabalho excelente no Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. E o CRAS é o grande centro que vai filtrar. A análise da assistência social vai diagnosticar quem são as pessoas que mais precisam naquele momento. E desde o piloto, Flávio, que foi feito ano passado com os cursos de informática e também de fotografia, houve um despertar muito grande nos jovens, nos amigos e nos conhecidos de quem fizeram o curso, porque já houveram oportunidades de emprego. Então eu cito aqui o exemplo do Lucas, que trabalha hoje no INSS, fez o curso Escola do Fazer na área de informática e conseguiu o seu emprego. E no Instagram da secretaria, que é o @sde.lagoavermelha, você vai encontrar o depoimento do Lucas, mostrando a importância que o programa tem em valorizar o esforço do jovem também. Fazer o curso por si só demanda um esforço, Flávio. E esse esforço acaba sendo recompensado no mercado de trabalho.
Então esse pessoal tem se interessado aí por buscar essa oportunidade.
É verdade.
Muito bem, nós vamos a um bloco comercial, em seguida a gente continua falando sobre a Escola do Fazer. Vamos saber depois, né, no próximo segmento, após as inscrições, quando iniciam as aulas, né, de que forma elas serão desenvolvidas, né, quem serão os professores ou orientadores que vão ministrar os cursos e outras informações. Se você tiver dúvida, pode ligar para 3358-6900 ou 3358-6909, WhatsApp, e nós repassamos aqui aos nossos convidados, secretário João Paulo Salvador e assistente social Genair Dutra. 11:18 com Gilberto Gil para o intervalo.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Nota de falecimento. É com pesar que a funerária Lagoense, juntamente com o esposo Vitor Rolim de Almeida, filhos Marcos Alves de Almeida, Marina Lopes Dutra, netos Maicon e Murilo e demais familiares, comunicam o falecimento de Nilza Alves de Almeida, dona Neuza, aos 76 anos, ocorrido ontem. O corpo está sendo velado na Capela 1 da Funerária Lagoense, junto ao escritório da funerária, onde haverá encomendação hoje, às 4 horas da tarde, seguindo o sepultamento no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária Lagoense o falecimento de Nilza Alves de Almeida, dona Neuza. Maiores informações pelo fone 3358-5858.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
Uma nova rotatória foi instalada no cruzamento entre a Avenida Benjamin Constant com a Rua Jorge Mugem. Os condutores devem estar atentos para saber de quem é a preferência na rotatória. Fique atento e siga as orientações do Departamento Municipal de Trânsito. Pare, observe, dê preferência a quem está na rotatória e nunca pare no eixo central.
Informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
Custo dessa inserção R$ 9,55.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11:22.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Farmácia do Trabalhador com ofertas em toda a linha de vitaminas, fraldas, sabonetes, entre outras. Vá na Farmácia do Trabalhador e confira as ofertas. Fraldas Ferinha Pacotão R$ 26,99. Tinta Coriton R$ 9,99. Sabonete Clean R$ 0,99. Venha conferir na Farmácia do Trabalhador, sempre com os melhores preços. Fone 3358-2067.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, é emoção, a tua rádio é informação, a tua rádio é lazer, a tua rádio é viver.
Na tua frequência, 92.7 FM.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Comprar na rede de lojas Benoit é sempre mais fácil. Compre agora em uma das 234 lojas da Benoit espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e negocie o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Vem pra Benoit e aproveite!
Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 25 minutos, 18 graus de temperatura, o sol brilha lá fora, nós temos aí uma manhã de outono, né? Bem agradável, para outono está tudo certo, né? Friozinho aí, não deve subir muito a temperatura, os próximos dias nós vamos ter uma grande amplitude térmica também. Por enquanto, tempo firme, seco, deve continuar assim. E vamos falando aqui no programa Temática sobre os assuntos importantes que envolvem a nossa comunidade e que tem interesse e repercussão no município, no estado, no país, né? Sempre atentos a tudo o que acontece no nosso dia a dia. Hoje o destaque é para a Escola do Fazer. Mas antes de darmos, então, continuidade a esse assunto com o secretário João Paulo Salvador e a Genair Dutra, que é assistente social, temos uma informação muito importante, o Rudimar chamava atenção agora, divulgada no G1, né? No portal aí da Globo. A força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu, agora há pouco, Michel Temer, ex-presidente da República. Os agentes ainda tentam cumprir um mandado contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Desde quarta-feira, a polícia tentava rastrear e confirmar a localização de Temer sem ter sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas desta manhã de quinta-feira atrasou, mas foi concluída, né? Então, foi encontrado Michel Temer, está preso, né? E daqui a pouco vai fazer companhia para o Lula, né? Então, o ex-presidente Michel Temer foi para a cadeia. Já era investigado pela Lava Jato e há indícios de envolvimento aí em vários crimes contra o patrimônio público. Nós vamos ter mais detalhes, né, ao longo do dia, com certeza vai repercutir muito, mas um ex-presidente vai para a cadeia, né, o que mostra que as coisas no Brasil, felizmente, estão mudando. E tomara que haja sempre essa autonomia pelos órgãos de investigação, pela Polícia Federal, para que consigamos, né, barrar toda essa onda de corrupção que é um câncer que afeta a nossa sociedade desde o descobrimento do Brasil, né? Então, se for fazer um pente fino, uma peneira aí, né, dentre esses personagens históricos da nossa política, com certeza vai ficar muito pouca gente de fora. Não é, secretário?
Concordo plenamente, né? Um dia histórico e mostra também, né, a disparidade da eficiência do STF para a primeira instância, como é importante a autonomia para os juízes de primeira instância poderem trabalhar e fazerem aquilo que precisa ser feito para que esses personagens que usurpam do poder investido e principalmente da esperança investida pela população possam pagar de veras pelos seus crimes e não ficar viajando para Portugal 12 vezes por mês como alguns ministros do STF fazem.
E o senhor acredita que esse é o marco histórico hoje que estamos vivendo?
Eu acredito que nós estamos iniciando, né? Eu acho que o marco histórico ele já aconteceu, a população já deu o recado. Nós estamos iniciando uma demonstração clara de que não existe mais seletividade. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem fizer as coisas da forma correta, pensando na população e pensando no melhor para o país, certamente terá uma vida útil na política. Agora, quem buscar interesses próprios, escusos e principalmente para grupos específicos, esses, na minha opinião, terão dias contados.
Bom, vamos aguardar, né? Porque quando os recursos públicos não são bem ingeridos lá no Congresso Nacional, no Executivo, né, nas esferas superiores, falta aqui no município, né? E aí a gente poderia fazer tanta coisa boa, não é, Ginei? E nem sempre tem como, né?
É verdade, porque sempre nós dependemos dos recursos públicos, né? Os nossos recursos vinculados do governo federal, por exemplo. Nós aplicamos eles todos dentro do município e todos nas nossas ações. Então, nós dependemos dele. E para isso, nós temos que ter governantes que realmente pensem na população, né? Como um todo.
Uhum. Bom, é uma notícia impactante também, né? Mas confessamos aqui particularmente que não somos tomados de surpresa.
Não, nem... não surpreende ninguém. Não. Só nos alegra. Nos alegra à tarde e vai alegrar muito o nosso fim de semana também.
Uma boa informação. Bom, secretário, nós estávamos falando sobre os cursos, né? E que já são 6 agora com vagas, né, abertas a partir de segunda-feira. E é importante destacarmos quais foram os critérios utilizados para a escolha desses cursos que vão ser oferecidos.
Verdade. É importante destacar porque houve uma participação muito grande das lideranças comunitárias na escolha dos cursos. Nós convidamos os presidentes dos sindicatos, tanto do Sindicato do Comércio, a Almeria, ela esteve presente, quanto do Sintracom, e alguns líderes de entidades, para que eles pudessem, lá no começo do ano, em janeiro ainda, fazer um levantamento com os seus associados, com o seu pessoal, sobre quais cursos eles achavam mais interessantes. Em paralelo, conversamos também com os representantes patronais, para ver quais os cursos estavam mais quais as profissões, as qualificações estavam mais necessárias. Paralelo a isso, ouvimos também sugestões que chegaram tanto pelo telefone da prefeitura como por mídias sociais. Vou dar um exemplo do curso de jardinagem. Veio através de uma sugestão de um professor pela mídia social. Nesse sentido, depois que essas lideranças nos passaram e nos apresentaram quais eram os cursos mais importantes, nós buscamos com os parceiros aqui no município, principalmente o SENAC, que fez o primeiro projeto piloto e que deu muito certo, e também a Emater, através da Denise, a qual eu mando um abraço pela parceria e sempre pela disponibilidade, e conseguimos elencar esses 6 cursos no primeiro semestre, já planejando para o segundo semestre outros 6 cursos. Então, a gente vai lançar esses agora, mas quem não conseguir a inscrição tenha a convicção que no segundo semestre terá uma nova oportunidade.
Bom, e os cursos começam quando, Genair? Onde vão acontecer?
Bom, os cursos vão acontecer, então, na escola do SENAC. Nós estamos fazendo o cronograma de execução deles para, então, o início ser no início do mês de maio, no começo do mês de maio. Nós precisamos, primeiro de tudo, fazer todo o cronograma de execução para que não hajam falhas, porque depois que inicia-se um curso, nós não podemos mais voltar atrás naquilo que nós estamos já fazendo, né? As aulas são ministradas e é um cronograma para a semana toda, inclusive aos sábados, né? Porque tem a parte prática também, tem alguns cursos que têm parte prática e nós precisamos executar eles de uma maneira muito eficiente. Então, estamos planejando, sim, já para início de maio, o início de todos os cursos.
E quantas vagas são oferecidas para cada curso?
Bom, para o curso de secretária do lar, são 20 vagas. Para o curso de informática, são 15 vagas. Eletricista, nós estamos ainda vendo com o SENAC, porque ele é um curso bastante prático, né? Então, ele exige bastante e nós temos que ter o respaldo do SENAC, então, em relação às vagas. Mas é em torno de 15 vagas, né? É um curso bastante prático. O curso de jardinagem são 20 vagas, o curso de cuidador de idosos 25 vagas e atendente de farmácia 25 vagas. Esses são cursos mais teóricos, então eles não exigem tanta parte prática. Tudo que tiver uma parte bastante prática, sempre o número de vagas é mais reduzido. Mas estamos estruturando, aguardando as inscrições, então a partir de segunda-feira, lá no CRAS já estamos organizando tudo. Nós temos que ter uma pessoa exclusiva para fazer, receber as inscrições. Então, a gente está organizando e, com certeza, vamos ter êxito nessa nossa nova atividade que vamos agora implementar, então, com todos esses cursos. Isso é muito bom, Flávio, porque a capacitação profissional, nossa, a gente acredita muito que as famílias melhorem a sua qualidade de vida, a sua condição financeira, quando elas começam a se dar conta que elas precisam se capacitar, porque a capacitação profissional é tudo na vida de uma pessoa.
Isso é importante desenvolver, secretário, essa consciência, que se a pessoa buscar o seu espaço, fizer por si, ela tem como melhorar a sua vida, né? Não precisa ficar na dependência de algum benefício social, de alguém que possa lhe ajudar, lhe apoiar a vida toda, né?
É verdade. Eu não sei se foi o Reagan ou a Margaret Thatcher que dizia que a melhor política pública social é o emprego. Então, dar condição para que a pessoa conquiste os seus objetivos através do seu esforço, do seu trabalho, faz bem tanto para a questão da autoestima quanto para a questão social de se sentir inserido dentro do todo. Quando isso acontece, a gente vê diminuição dos índices de vandalismo, dos índices de criminalidade, porque algo acaba gerando, né, nas pessoas esse sentimento de pertencer. O que a gente viu nos últimos anos foi justamente a ausência do emprego, da condição das pessoas proverem as suas famílias e uma busca desesperada das famílias de empreender de uma forma ou outra para conseguir gerar renda. O que o curso vai proporcionar é justamente esses jovens aí que estão egressos do ensino fundamental e também aqueles que estão já no ensino médio procurando um emprego, eles tenham a oportunidade de, além de ter qualificação, de se compararem com os colegas que não tiveram. E aí, eles poderão ser o balizador da nossa sociedade, dizendo se vale a pena ou não se qualificar. E a gente acredita, de forma bastante veemente, que sim, vale a pena procurar uma qualificação, não precisa ser só através da assistência social da prefeitura. Tanto o SENAC quanto as outras instituições oferecem qualificação com custos bastante acessíveis, e chegou o momento que, com essa retomada do setor produtivo, nós não podemos agora simplesmente nos contentar, né? Conseguir um emprego. Vou ficar tranquilo? Não. Vou aproveitar esse emprego e buscar uma qualificação para criar um ciclo de ascensão, onde eu possa crescer, ganhar mais salários e cada vez ter mais condições para mim e para minha família.
Muito bem, nós vamos a mais um bloco comercial, são 11h36, voltamos a seguir para o segmento final do Temática desta manhã. Abrindo aí o bloco, Ranini.
Se quer gasolina de qualidade, então passe agora no Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O Posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência, faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
O Lions Club, com o apoio da Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal, está realizando a campanha para a doação de sangue em Lagoa Vermelha. A Câmara Municipal está realizando um cadastro municipal de doadores das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e na parte da tarde, a partir da 1h30 até às 5h30 da tarde. Já na segunda-feira, o horário é estendido até às 8 da noite. Câmara Municipal de Vereadores, mais perto de você.
Bege Auto Center, um novo conceito para Lagoa Vermelha e região. A inauguração foi um sucesso. Agora estamos à sua espera para conhecer nossos produtos como alarmes, películas, travas elétricas, baterias, troca de óleo, filtro e acessórios. Bege Auto Center, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, antigo SOS Pneus, fone 999934636.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
Informação e música na tua rádio.
Para comemorar a Semana do Município, a Prefeitura de Capão Bonito do Sul realizará nos dias 26, 27 e 28 de abril o primeiro Rodeio Nacional, 15ª Festa Tradicionalista e 2º Encontro de Jinetes do Município. O evento será realizado no Parque Municipal de Eventos João Lindolfo Bolsonaro e contará com os shows de Os Mateadores e Grupo Evolução na sexta-feira, dia 26 às 23 horas. E baile com Rico Basqueira, Grupo Tarumã e Grupo Cordiona no sábado, dia 27, a partir das 23 horas. A entrada do show será gratuita. Participe da Semana do Município de Capão Bonito do Sul.
Em Amon Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento. Em especial, gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo, estaremos trabalhando com gesso em 3D. Orçamento gratuito. Em Amon Gesso, há 12 anos no mercado. Rua Atílio Bonotto, 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade. Baixo de verdade, Supermercado Macari. Muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Comprar na rede de lojas Benoit é sempre mais fácil. Compre agora em uma das 234 lojas da Benoit espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e negocie o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Vem pra Benoit e aproveite!
Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Tua rádio, tua rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
Onze horas 43 minutos, destaque em nosso programa para a Escola do Fazer, né, o programa Temática, falando dos assuntos que são importantes, que trazem também para a nossa população algo positivo, algo bom, né? Então nós temos aí os cursos com inscrições abertas. Vamos reforçar, Genair, né, o convite para que os jovens, principalmente, né, que querem um futuro melhor, não deixe de participar, de ir lá, buscar informações e garantir a sua vaga. São vagas limitadas, né? Se houver muito interesse, mais do que as vagas, vocês pretendem fazer uma seleção, né?
Vamos fazer uma seleção. Estamos, então, aguardando, né, o pessoal que vá até o CRAS, que, se precisar, busque informações pelo nosso telefone, lá, o 3358-2052. Estamos lá, então, a partir de segunda-feira para receber as inscrições e fazendo um chamamento, então, para os jovens, para os nossos usuários do CRAS, o público dos nossos grupos, as pessoas que participam de todos os nossos grupos estão convidadas a ir lá fazer a sua inscrição. Se tiver, a demanda for muito maior do que o número de vagas, claro, como o secretário João Paulo falou, nós teremos outras edições de curso, depois nós vamos pensar, né, planejar novos cursos. Mas estamos aguardando, então, que as pessoas vão até nós fazer a sua inscrição. Porque eu acredito que a política de assistência social, ela vai se efetivar realmente quando as pessoas estiverem capacitadas, estiverem comprometidas, recebendo o seu salário, empregadas, porque isso melhora muito a autoestima e nós precisamos de pessoas com comprometimento, capacitadas, responsáveis. Então, isso também ajuda a desenvolver o senso crítico, né? Nós precisamos muito dessa parte. As pessoas precisam desenvolver o senso crítico e não aceitar tudo que vem, né? Como nós estávamos debatendo fora do ar. A gente precisa repensar as nossas ações, fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo e não aceitar tudo que vem, né? Então, estamos esperando, sim, todos lá para fazer a sua inscrição, todas as pessoas interessadas nesses cursos que a gente lançou, né, a partir de hoje, então, aqui.
Certo. E, secretário, caso aquele jovem cidadão que quer essa qualificação não conseguir a vaga agora no primeiro semestre, os cursos vão continuar, né? É algo consolidado já.
É algo consolidado. Inclusive, o prefeito Gustavo já determinou que se realize um estudo para se ter uma sala de aula permanente para o curso Escola do Fazer, aonde a gente possa contratar oficineiros e manter um cronograma anual permanente. Isso vai ser uma conquista e que nós já estamos estudando, Flávio, tá? Em vias de, até de, já algumas coisas já foram vistas e quem sabe no segundo semestre a gente não possa oportunizar o Escola do Fazer permanente para a nossa população.
Além disso, nós temos, né, naturalmente, os cursos aí que vão começar em parceria com o Senar, lá, né, na Escola Agrícola, que é outra linha de pensamento que segue esse mesmo raciocínio.
É uma outra linha, mas também dentro da ideia de qualificação, o produtor rural terá a oportunidade de participar primeiro de um centro de capacitação que foi pensado e construído e implantado para ele, segundo, cursos também que o secretário Éder buscou que possam ser úteis ao produtor rural e possam ajudar na sua vida, em parceria também com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Sindicato Rural, que são parceiros aí da Prefeitura desde o início da gestão, estão presentes na maioria das nossas ações.
Obrigado, secretário. Vamos aguardar então que os jovens aí aproveitem mais essa oportunidade que o município está oferecendo na Escola do Fazer.
É isso aí, jovem. Então, ratificando aqui o convite, a partir de segunda-feira, você que está desempregado, você que está com dificuldade em encontrar emprego, procure o CRAS, que é o nosso centro de referência da assistência social, para que você possa fazer a sua inscrição. A gente conta com o seu apoio. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.
Da mesma forma, secretário João Paulo Salvador, Genaíro, obrigado pela presença, um bom trabalho para vocês aí do CRAS.
Muito obrigada, Flávio, pela oportunidade e um bom dia a todos.
Então aí está a participação do secretário do Desenvolvimento Econômico, João Paulo Salvador, e também da Genaíro Dutra, assistente social, hoje no programa. Com eles nós vamos chegando ao final aqui do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes do horário e você que nos deu o carinho da audiência, né? Nós voltamos amanhã às 9 horas, na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, com a gerência do Paulo Silva, coordenação de jornalismo de Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, o Everton Meneguzzi, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza. Nas gravações, o Josemar Candeia e a recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos, desejando a você uma ótima manhã de quinta-feira, um restinho de manhã, um ótimo almoço, paz e bem.
O que acontece é assunto.
Ei, se liga nessa notícia em primeira mão da Monjoá Três Passos. Chegou o preview da coleção Outono-Inverno 2019. Uma coleção